Meus irmãos, muita paz. Eu vou fazer a leitura da mensagem do Espírito Emmanuel, cujo título é Convenções. Ele cita uma passagem do Evangelho de Marcos e comenta essa passagem. Eu vou ler e depois eu próprio vou comentar a mensagem lida. Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Comentário de Emmanuel. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que, por elas, sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou a aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as convertas em cárcere. Essa é a mensagem belíssima de Emmanuel, que na realidade trata de burocracia. Trata de convenções que às vezes atrapalham, são úteis, mas às vezes atrapalham. E que, por causa de certas convenções, nós adiamos uma busca espiritual. No fundo, ele está falando isso. Mas há algo mais que a gente pode extrair dessa mensagem. Eu me lembro, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu pensava se eu deveria fazer faculdade ou não. Me questionava: é necessário fazer faculdade? Eu estou bem, eu estou estudando as coisas espirituais, e o que é espiritual me bastava. Não, não vou fazer vestibular, não vou para a faculdade, não preciso. Eu vou arranjar um emprego, vou trabalhar. E essa é uma vida que eu quero. sem grandes ambições. E eu ia fazer isto. Isso já tem 50 anos atrás. Até que, por um sussurro de um amigo espiritual, eu aceitei o conselho. Vá, faça uma faculdade, isso pode ser um acréscimo, pode ser mais útil para você divulgar o Espiritismo. Ah, é mesmo. Eu aceitei o conselho. Eu morava num apartamento de 2 quartos, nós éramos 10 filhos, e duas já tinham saído para casar, éramos 8 filhos, meu pai e minha mãe, num apartamento de 2 quartos. Cabia todo mundo, era um cortiçozinho. Aquilo para mim estava ótimo. Casa, comida, trabalho. Eu arranjei logo um trabalho aos 18 anos, quase 19. Essa é uma vida que eu quero. E entrei na universidade, mas para buscar uma cultura adicional. O horizonte limitadíssimo do ponto de vista material. Mas era o que me bastava, estava bom. Me interessava o estudo espiritual. Esse era o horizonte maior. Isso era que norteava os meus desejos, o meu destino. E seria assim. Seria assim. Entrei na faculdade mais para conhecimento, né? Não por interesse de uma profissão, até que eu vi que era fácil. Era muito fácil estudar. Era estudante de engenharia. Era muito fácil aquele negócio de número, matemática, cálculo. Tudo aquilo era fácil para mim. Eu disse, poxa, mas é só isso? Isso é muito pouco. E logo arranjei um trabalho como estagiário. Eu fui trabalhar e comecei a ganhar meu dinheiro. Prestei um concurso público, entrei numa empresa pública, mas porque minha mãe disse, meu filho, por que você não faz um concurso para você entrar na Caixa Econômica Federal? Disse, não, minha mãe, eu estou bem aqui, eu sou estagiário de uma empresazinha de engenharia, está bom aqui. Meu filho, faça. Sua mãe fez uma promessa. E quando ela disse, sua mãe fez uma promessa, eu me senti na obrigação de atender o pedido dela. E fiz o concurso público, né? Com 21 anos, ainda não formado em engenharia, fiz e passei. Passei até em segundo lugar. Disse, meu filho, você passou, vá assumir. Eu disse, não, minha mãe, não quero, não. E não fui, não assumi. No ano seguinte, minha mãe pediu, meu filho, eu fiz uma promessa e Deus está me cobrando e você não foi para trabalhar. E ela chantageou. E aí eu fui lá, me apresentei, já para encerrar. A vaga já tinha ido embora. E a pessoa até que me atendeu na caixa disse assim, poxa, você passou em segundo lugar, só agora você veio. Mal sabia ela que eu nem viria, né? Mas entrei na caixa. Horizonte material não passava pela minha cabeça crescer materialmente. Eu estava encantado, porque foi naquele ano que eu fiz a minha primeira palestra pública. Aquilo para mim era a glória. Eu me lembro como se fosse hoje num centro espírita que era menor do que esse palco, menor, metade desse palco. Uma casinha ali na Senador Costa Pinto, na Rua Carlos Gomes, pequenininha, mal cabia 30 pessoas a palestra. E eu me preparei, o presidente me pediu, Atenauer, nós queremos que você faça uma palestra, me dê o tema. Eu estudei durante quase um mês, li tudo quanto é livro sobre aquele assunto. E aí, eles, com a palavra Adenauer, me levantei e fiz uma senhora palestra. Eram 50 minutos, eu fui até 10 minutos e terminei a palestra. Senhora palestra de 10 minutos, não tinha mais o que falar. E eu sentei decepcionadíssimo comigo, porque eu me preparei para falar 50 minutos, só fui até 10 minutos, porque eu sintetizei tudo e sentei ali meio desolado. Aí o presidente do centro levantou-se, Nelson Aguiar já desencarnado, disse, que coisa brilhante, disse Adenauer. E pegou uma frase que eu disse e expandiu essa frase. Aí eu me senti valorizadíssimo, os 10 minutos pareceram uma hora de palestra. Então, foi muito bom o que ele fez comigo ali. Pronto, isso era a glória. Não me interessava dinheiro, projeção material, faculdade, tudo isso era para passar tempo. Porque o espiritual me encantava, como me encanta até hoje. Vim para aqui fazer uma palestra, eu tô no céu. Tem céu? Não. Eu estou numa dimensão espiritual. Eu estou na glória, porque é aquilo que a gente mais gosta de fazer. Então, e foi assim. Aí eu entrei, me formei, arranjei logo um emprego, trabalhava na Caixa, trabalhava numa empresa de engenharia, que até Marcos Cintas chegou a trabalhar nessa mesma empresa ali, engenheiro, foi meu colega de colégio militar também. Trabalhei e comecei a ganhar dinheiro, mas aquilo não me encantava. Me encantava era fazer palestra. Teve uma vez, 1980, acho que 87, 88, não, antes, eu não me lembro o ano, não. Quando a gente chega nessa idade, esquecer é uma coisa muito boa, né? Então, esqueci. Foi na década de 80, eu fui assaltado. Que maravilha você ser assaltado, né? Eu morava ali na Amaralina, estacionei um carro que tinha um Corcel, que eu comprei usado, um Corcel, né? O dinheiro só dava para um usado, comprei um Corcel, Corcel 2, e aí estacionei, três bandidos me abordaram quando eu saltei do carro, cada um com um revólver deste tamanho, cada revólver deste tamanho, calado, e aí levou o carro, eram 8 horas da noite, mais ou menos, levou o carro. Eu não tinha dinheiro, né? Nada no bolso, só levou o carro. E eu fiquei ali embaixo, no prédio, desolado. Não porque levaram o carro. Não, carro. O que é um carro? É só um veículo de locomoção. Porque dentro do carro estava a minha agenda de palestras. Essa foi minha preocupação, porque eu ia faltar as palestras. As pessoas estariam lá me esperando, eu não ia me lembrar onde é que eu tinha marcado palestra, eu tinha palestra todas as semanas em vários centros espíritas de Salvador, e eu fiquei ali triste, porque iria faltar as palestras. Paciência, né? Fiquei com essa preocupação, fui para casa, falei para minha esposa, olha, a gente não tinha filhos nessa época, foi 82. Aí... Deu 10h30 da noite, a polícia ligou, achou o carro. O que é que eu perguntei? A agenda de palestras está dentro do carro. Ah, meu amigo, não dá para ver. O senhor podia, por favor, ver? Não, o carro quem achou foi a polícia, não sei aonde e tal. E aí eu fui buscar o carro lá, fazer perícia, mas minha preocupação era o quê? Agenda. Era só a agenda. E consegui a agenda intacta. Mas olha o detalhe, o policial disse, olha, nós trocamos tiros com os bandidos. Eram três, trocamos tiros, eles saíram correndo com sacolas pesadas e abandonaram as sacolas ali adiante. Isso foi na BR-324. Aí ele perguntou, que sacolas eram aquelas? Nós não chegamos a ver. Eles fugiram, abandonaram lá as sacolas. Aí eu disse, olha, depois eu explico. Que sacolas eram essas? Eu não disse o que é que tinha nas sacolas, para evitar que eles fossem lá e pegassem as minhas coisas que estavam na sacola. E aí peguei o carro, não achei as sacolas, e vim embora para casa. No dia seguinte, um assaltante me ligou. Ligou, que ia me matar. Sei onde você mora, porque pegaram o carro embaixo do prédio onde eu morava. Sei onde você mora, e vou lhe matar. Eu ia dizer, mas meu amigo, o telefone bateu. Ele achou meu telefone porque no carro estava a minha carteira, ele levou minha carteira, que tinha minha carteira de identidade e tinha um esparadrapo com meu telefone escrito na carteira de identidade, que naquela época eu usava. Aí eu fui na delegacia prestar queixa, convenções, né? Fui lá prestar queixa. O delegado disse, como assim? Um bandido ligou para você para lhe ameaçar de morte? É um inimigo seu. Delegado, eu não tenho inimigos, ninguém, nem que eu queira, não consigo inimigo. E se então foi algum amigo seu lhe pregando uma peça? Ninguém sabe, só quem ficou sabendo foi minha esposa, meu vizinho e minha mãe. Não. Ele disse, o que é que levaram o seu? Ele disse, olha, o carro não levaram. Não levaram porque a polícia resgatou ontem à noite. Dinheiro não tinha. Agora, eles levaram duas sacolas que eu tinha no fundo do carro. Aí ele perguntou, o que é que tinha dentro das sacolas? Aí eu fui obrigado a dizer. Sabe quando você quer guardar um segredo? Porque o delegado perguntou, o que tinha dentro das sacolas? Delegado, eu sou espírita e faço experiências aqui. Isso foi ali no Rio Vermelho. Aqui no Rio Vermelho tinha uma fábrica de tijolos. E eu fui lá e peguei uns tijolos pesados, embrulhei em papel de presente para fazer experiência de psicometria. O senhor sabe o que é psicometria? Isso não. É quando o médium coloca a mão num objeto e capta a vibração do objeto. Eram pedras pesadas, em sacolas grandes, né? E eles levaram essas pedras. E o delegado disse, mas eles levaram essas pedras sob tiroteio dos policiais? Disse, foi. Se fosse eu, ia lhe matar mesmo. O delegado disse. Então, o meu interesse não era a perda material, não era. Não era a progressão material, era o espiritual, e passava por experiências desse tipo, porque tudo estava envolvido pelo espiritual. E aí fui galgando postos, né, na sociedade, como engenheiro, depois psicólogo, professor, tal. Tudo isso foi porque lá atrás um espírito disse, faça faculdade, vai ser útil para você, mas não era a aspiração dessa encarnação. A aspiração dessa encarnação sempre foi o espiritual, sempre foi buscar uma visão ampliada da vida, do destino, dos propósitos, e não iria descuidar do material, porque, para mim, morar ali, naquele apartamento, depois eu me mudei para um apartamento que eu podia, quando eu me casei, que eu podia pagar, que era um apartamentozinho num conjunto habitacional, num apartamento de dois quartos também, um prédio velho, sem elevador, sem playground, sem nada, sem garagem, porque era o que eu poderia pagar. Então, para mim, aquilo estava bom. Não precisava acréscimo nenhum. Só que a vida foi me dando obrigações, né, de administrar coisas maiores, mas sempre ocupado, preocupado, antevendo, buscando, predestinando aquilo que seria o mote da minha vida, que é o espiritual. E aí eu me calço nessa mensagem de Emmanuel. Como a gente perde tempo buscando as coisas materiais, não se contentando com aquilo que é a sobrevivência. Tá bom, para mim estava bom. E isso não é nenhuma qualidade. Isso é mais acomodação. Estava bom. Aquilo ali, viver ali estava de bom tamanho. Viver sob aquelas circunstâncias estava ótimo, porque eu queria era algo, um desafio espiritual, aquilo que fosse espiritual. E ele chama a atenção disso. Quanto tempo você dedica da sua vida ao espiritual? É uma vez por semana para ir num centro? É um tratamento espiritual que você faz? Isso é o que se fazia antigamente, que era a religião dominical. As pessoas trabalhavam a semana toda e, no dia de domingo, iam à igreja. Era isso. E se nós estamos fazendo isso, passados milênios de civilização, séculos e mais séculos, quantos mil anos tem a humanidade? 1 milhão de anos? 400 mil anos de civilização? E nós buscamos o espiritual ou quando a gente está doente, ou quando está sentindo algum encosto, ou quando tem curiosidade, quando está com medo. Quando é que a gente vai buscar? Porque percebeu que a sua natureza é espiritual. Porque deveria ser assim, eu vou me buscar, eu vou atrás de mim mesmo. E não atrás de Deus. Tem gente que vai atrás de Deus, eu vou procurar Deus, eu quero saber onde está Deus. Que tal você se descobrir primeiro? Que tal você se encontrar, encontrar quem é sua essência e não ficar numa busca de um Deus que você nem sabe o que é, criado pela mentalidade coletiva, sem saber quem você é? Então, a mensagem chama essa atenção. Uma vez eu fui numa repartição pública, isso tem muitos anos, para tirar um documento, que eu precisava viajar e precisava daquele documento. Isso década de 90. E fui, era ali na ladeira da praça. Fui, tinha que pagar no caixa, eu fui, paguei no caixa e levei o recibo de pagamento para a mocinha lá liberar o documento. Quando eu cheguei lá para liberar o documento, que eu iria precisar para apresentar na Polícia Federal, ela não estava lá. E estava dentro do horário de expediente. A pessoa disse: olha, ela saiu aqui, o senhor aguarda um instantinho. E esse instantinho, chegou uma meia hora, a menina não apareceu, aí eu procurei o chefe lá: olha, eu estou aqui para pegar o documento. Ele disse: só amanhã. Eu disse: não, mas eu estou no horário de expediente. Isso é, mas é só com ela. Convenção pura, né? Só com ela. Mas como assim? Eu preciso desse documento, eu vou viajar, eu tenho que levar na Polícia Federal. Só amanhã. E eu saí dali indignado. Que burocracia é essa? Por que as coisas não são tão simples? A serviço do ser humano, facilitando a vida do ser humano, você tem que voltar amanhã. Daqui a pouco era depois de amanhã, e você nunca consegue. Isso é a burocracia que entrava. Semelhante a essa burocracia, nós criamos artifícios para não buscar o espiritual. Falta de tempo, eu não acredito, será que é isso mesmo? Um bocado de dúvidas você levanta, e você diz: não, depois eu busco isso. E quando chega numa certa idade, 50, 60, 70 anos, com medo da morte, aí você busca. Agora já não vale, porque você vai pelo medo. Vai pelo medo, quer se salvar. Não precisa de salvação, mas você acha que você precisa de salvação. Faz uma avaliação de si mesmo, como se você fosse a pior criatura da Terra e procura um Salvador, um Deus Salvador, para lhe tirar desse lugar de pior criatura da Terra. Não vale. Que tal a gente buscar o espiritual, por entender que nós somos seres espirituais? Eu olho para o universo. Até agora mesmo, lá em cima, no ambulatório médico, eu estava antes de vir aqui para conversar com meus amigos médicos, e tinha lá, na parede, um quadro dividido em partes, em quatro partes, escrito assim, esqueci a frase, mas eu sei o que é. Tem um universo, uma galáxia enorme, e embaixo assim, e tem gente que não acredita que Deus existe. Algo assim. Uma afirmação. Tem gente que acredita que Deus não existe. E lá o universo. Essa frase que está lá em cima já foi objeto de avaliação, de análise, de meditação minha. Eu pergunto a vocês, para que 200 bilhões de estrelas? Para que? E a gente pensa que Deus está ali, aqui, acolá, dentro de você, fora de você, lá em cima, lá embaixo, não compreende que essa imensidão toda, que tudo isso que existe é para o espírito? Não compreende que não é o espírito que está dentro do universo, mas que é o universo que está à disposição do espírito? Então, quando o evangelista Marcos diz que o sábado é que foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado, é você entender que tudo isso foi feito para você. Para você fazer o quê? Crescer, evoluir. Você não é objeto de adorno disso tudo. Você não é um grão de areia num planetazinho de última categoria como a Terra, para ficar com medo e buscar um Deus Salvador. Você tem à sua disposição o universo inteiro, tal qual uma criança tem uma massa de modelar. É seu. Você vai fazer o que com isso? Não, mas você não pensa assim. Você está ali dentro daquele mundinho, com medo de tudo e de todos, criando um demônio com tridente, uma figura do mal, para lhe atiçar e você ir atrás do Deus do bem. Numa visão limitadíssima do que é evolução, do que é ser espírito, atrás de rituais para se salvar, com medo de uma doença, com medo de um obsessor, com medo de perder o emprego, com medo de perder o carro, com medo disso, com medo daquilo, sem entender que tudo isso é seu. Basta você aprender a manejar, a usar. Como eu uso isso? É meu? É. É de todo mundo. Aprenda a manejar o universo que você vive e se desenvolve, cresce e é feliz de uma forma muito mais ampla do que a felicidade de ganhar um presente, um colar, um relógio, um celular, um carro, uma casa. Tudo isso passa e tem a sua importância relativa, como Emmanuel diz, que tem importância, porque você está vendo mais adiante. Se esse universo todo é meu, o que é que eu posso fazer? Como eu posso aprender a usar essa imensidão? Porque, olhem, o universo é infinito, mas não se esqueça que o Espírito é eterno. O universo não é infinito e o Espírito desaparece, não. O Espírito é eterno. Essa eternidade quer dizer que você sempre vai estar com a disposição de usar esse universo infinito. E bote infinito nisso. E se você olhar para o nosso sistema solar, que é um nichozinho na Via Láctea, nesse conglomerado de estrelas, o sistema solar é um pontinho ali, não é no meio nem na ponta, ali num lugar ali meio isolado, cuja estrela mais próxima do Sol, se você quiser ir lá, demoraria 4 anos viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para chegar 4 anos na estrela mais próxima. É algo quase que incomensurável. E se você olhar o sistema solar, não tem um encarnado além do humano. Não tem gente morando na Lua. Eu tenho um amigo que ele acha que tem gente morando dentro da Lua, que a Lua é oca. Olha, tem cada um. Tem gente que acha que a Terra é plana. Ainda tem isso. A Terra é plana. E tem argumentos para isso. Tem gente que acha que tem gente em Marte, debaixo da Terra, feito lagartixa. Tem gente que não tem. Ser humano encarnado só na Terra. Para que serve a Lua? Quintal da Terra. Para que serve Marte? Jardim da Terra. Vamos colonizar o sistema solar porque não tem vida humana encarnada. Pode ter desencarnado, morando lá, pode ter. Mas vida humana, carne como essa daqui, só na Terra. Então, o sistema solar, os 8 ou 9 planetas do sistema solar, todos são para a Terra, todos são para os moradores da Terra. Porque planeta habitável tal qual a Terra é, só fora do sistema solar. Porque as condições de vida humana encarnada só aqui na Terra, que tem as mesmas condições de temperatura e pressão só aqui na Terra. Fora nós vamos encontrar. Então, para que serve tudo isso? Para a gente ficar aqui acendendo uma vela e pedindo a um santo que nos proteja? É para isso? É esse o valor da vida humana? O valor da vida humana está entregue a um diabo que fica ali lhe atazanando o juízo? Não é para isso. Não é para você ficar adorando a divindade, jogando presente no mal, algo parecido, para agradar a um Deus de plantão. Não é para isso, é para muito mais. Mas nós ficamos nas convenções, nas limitações coletivas, achando que fizemos bem. Olha, eu fiz mais bem do que mal. Sim, e daí que você fez mais bem do que mal? Você está agradando a quem? Então Deus é um banqueiro que fica ali contabilizando se você fez bem ou fez mal? É essa a sua mentalidade? Meus pêsames. Outra coisa, a nossa mentalidade é Primeiro eu, depois os outros. E tem gente que é primeiro eu, depois eu. Aí depois eu de novo. Tem gente que é assim. Nem primeiro eu, nem depois os outros, nem primeiro os outros e nem depois eu. Nós temos que entender que nós compartilhamos o universo. Compartilhamos. É um sistema de compartilhamento. Tudo é para o espírito. Como não há só um espírito, nós temos que compartilhar a vida. A vida tem que ser compartilhada uns com os outros. E não é primeiro eu e depois os outros. Há um compartilhamento. Primeiro nós. Primeiro nós. Porque compartilhamos. Nem eu, nem você. Somos nós. Vamos pensar na coletividade, vamos pensar no que podemos fazer para melhorar o que está aí. Não sabe o que as pessoas pensam? Eu vou fazer o bem aqui para depois da morte eu ir para um lugar melhor. Como assim, cara pálida? Você não vai para lugar melhor nem pior, você vai para o lugar onde você está. Onde é que você está? Onde é que você mora? Você mora na sua cabeça. É para onde você vai, é onde está a sua mente, onde está a sua consciência. Então, que tal, em vez de você querer um lugar melhor depois da morte, por que você não faz esse lugar melhor aqui? Não, eu não quero saber para onde eu vou depois da morte, eu quero melhorar isso aqui para viver bem aqui. Porque se eu não viver bem aqui, me sacrificar, me mortificar, me cortar para agradar a um Deus, não vale a pena depois da morte, porque eu estou pagando um preço muito alto. Isso quer dizer que ninguém merece sofrer. Ninguém, nem quem fez mal merece sofrer. Você não espancaria um bebê porque ele sujou ou fez xixi na cama. Não, você vai limpar e vai se preocupar em educar os esfíncteres dele. Então, nós não devemos ser ou entender que a vida é para sofrer. Que sofrimento redime? É lá ele. Não redime nada. Quem sofre, sofre. Não está pagando nada, não está resolvendo nada. Você tem que entender a função da dor. Qual é a função da dor? A dor é uma irmã. Ó, tem alguma coisa que está em desequilíbrio aí. Está doendo? Sofrimento? Jamais. Jamais sofrer. Entender o que é perda, entender o que é sacrifício, mas não sofrimento. Mas a mentalidade coletiva nos coloca numa religião em que nós pensamos que temos que agradar a Deus. Então, parece que Deus é um rei que fica lá sentado num trono esperando que você o agrade. Que mentalidade é essa? De onde vem isso? Medieval ou pré-medieval. Os antigos, os primitivos, agradavam aos deuses, até sacrificavam seres humanos para agradar aos deuses. E tem gente que ainda pensa assim, eu vou agradar a Deus. Aqui mesmo, aqui não, no Joana de Ângeles, quando nós fundamos, uma pessoa disse assim, Adenauer, eu vim aqui porque eu quero lhe ajudar. A mim? Criatura, você está aqui por sua causa. O outro, Adenauer, eu vim aqui porque eu quero ajudar as pessoas. Você quer ajudar as pessoas, você está aqui por sua causa. Você pensa que você vai ajudar os outros, você está se ajudando. É a você, não é a Deus, não é a mim, não é o Espiritismo, não é Allan Kardec, não é Jesus, não é ninguém encarnado, nem aos pobres. Você está aqui por sua causa. Você está aqui porque você está buscando, fazendo uma busca espiritual. E entenda, busque o espírito que você é. E não a Deus, que você não sabe nem o que é, nem de que se trata. Você ouviu falar e aceitou por medo, por ignorância. Está na hora de você entender que o processo é seu. Bom, então, para que esse universo todo para você? Para que você recebeu a família que você tem? Ou para que você está nessa família? Ela é sua, o que você faz dela? Vai ficar brigando com o irmão, com a irmã? Com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, com não sei quem, é sua, esta é a sua. Você vai fazer o quê? De acordo com o que você fizer com essa família que você tem, você volta em algo semelhante. Porque é a que você sabe manejar. Se você é aquele que está ali alimentando as brigas, as tensões, essa é a família do futuro que você vai ter direito quando voltar numa próxima encarnação. O outro perguntou para mim, Adenauer, por que que eu não sou filho de meu pai? Por que eu só sou filho da minha mãe? Porque ele foi registrado pelo marido, só que o filho não era do marido. O marido sabia que ela estava grávida de outro quando se casou com ela. E registrou o filho como dele. E ele ficou sabendo, depois da morte do pai, que aquele não era seu pai biológico. E ele ficou com raiva da mãe, porque não disse, e da família toda, porque não contou a ele que o pai dele não era o pai biológico. E ele foi atrás saber quem era o pai, mas a mãe não disse. Criatura, qual é a importância disso? É só um espermatozoide. É apenas isso. Para quê? Tanto faz que minha mãe seja A, meu pai seja B, o mais importante é quem me deu amor e não quem gerou biologicamente. Para que essa preocupação? Mas você sabe por que você não mereceu o pai biológico? Certamente você precisa aprender o conceito de família. Por alguma razão, você não teve direito a isso. Por alguma razão, aquela pessoa foi adotada. Por alguma razão, aquela pessoa não teve direito a filhos se quis. E as razões estão aonde? Na própria pessoa. E não no pai, na mãe, ou não sei quem. Você tem, na sua encarnação, o que é seu. É você que forja a realidade. É você que cria o destino. Comece a pensar assim. Quer dizer que o destino não está traçado? Não está traçado, está planejado. Por exemplo, eu vou sair daqui, vou subir para uma reunião, depois eu vou para casa. Mas pode ser que minha esposa me ligue, ó, eu tive que sair, a gente pode se encontrar no shopping. Então, o meu destino, que estava planejado, vai ser modificado, porque eu quero seguir onde minha esposa está. Então, o destino é seu, é você que escolhe, você que faz. Ele é uma construção a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Que tal você pensar assim, dizer, peraí, então, está na minha mão, eu saí da inércia, tá. Em vez de você ficar pedindo a Deus um emprego, pedindo a Deus uma esposa, pedindo a Deus um marido, pedindo a Deus um filho, vá atrás do amor. No caso de um filho, vá, no caso de trabalho, vá atrás de competência. Vá atrás de competência. Sai da inércia. Não fique esperando tirar na loteria. O outro diz, Adenauer, se eu tirasse na loteria, eu doava uma parte para esse centro. E eu pergunto logo, quanto é? Para ver se vale a pena eu rezar para a pessoa tirar a loteria. Porque se a pessoa ganhar 1 bilhão, só der 5 mil, eu digo, peraí, meu amigo, na minha reza vale muito mais do que 0,5% do que você faturou aí. Não, não fique esperando loteria. Invista no espiritual. Invista. Vá estudar, vá conhecer. Para saber quem é você espírito. Quem é você espírito? Quem é? Ou você acha que você é esse corpo, esse personagem, essas limitações? É você que coloca tudo isso? Vocês imaginem um homem negro, filho de escravos. Estados Unidos, negro, filho de escravos. Numa fazenda, daqueles estados americanos, Mississippi, Missouri, os pais morrem. Ele tinha 7, 8 anos de idade, os pais morrem. Seria escravo, mas o dono da fazenda, um redneck, um branco, migrante irlandês, dono da fazenda, dono de escravos, resolveu adotar aquele negrinho. Resolveu adotar. Sem explicação nenhuma, cheio de escravos. Eu vou adotar ele. E adotou. O menino cresceu na fazenda e o pai adotivo, esse branco, notou que ele gostava de pegar carvão e ficar desenhando, desenhando. E levou, quando ele tinha 12 anos, para a Escola de Belas Artes. Nos Estados Unidos, isso. Levou aquele negrinho. Porque viu o talento. E chegou lá, o professor da Escola de Belas Artes disse, que maravilha, maravilha. E o pai adotivo disse, eu quero matricular ele aqui. Só tinha branco na Escola de Belas Artes. O professor disse, aqui ele não vai se matricular. Não. Por quê? Porque ele é negro. E o pai adotivo ficou indignado, branco, outro branco também. Porque ele é negro, você não vai admitir? Não. Eu não disse que é porque ele é negro. Ele é negro e, por isso, ele não vai. E o pai ficou sem entender como assim. Ele é muito talentoso para ser pintor. Ele não vai ter sucesso. Eu aconselho você matricular ele na escola de biologia. 12 anos. O pai ficou assim, mas como escola de biologia? Olha os desenhos dele. Ele desenha sementes. Ele desenha frutos. Ele desenha seiva. E resultado, ele foi estudar biologia. Aprender a ler, aprender a escrever, estudar biologia. Ele faleceu com 80 e tantos anos, 86 anos, se eu não me engano. História belíssima. Hoje você, aqui no Brasil, usa invenções dele. Ele se tornou cientista. Se você pesquisar a vida dele na internet, você vai dizer, que homem é esse? Tem uma universidade americana que ele criou com o nome dele, para negros. E ninguém dava nada por aquele garotinho órfão. Que importa se ele era negro, que importa se os pais faleceram, que importa que foi um branco, o talento dele superava tudo. Seu talento supera tudo. Ah, porque eu fui de uma família pobre. E daí? Eu também fui de uma família pobre. E daí? Onde está seu talento? Ah, mas eu não tive acesso à escola particular. Faça agora. Vá atrás. Então, você acha que é de graça isso? Você tem o que você constrói. Você vai ter na próxima encarnação o que você constrói agora. Então, comece agora. A história que vocês querem pesquisar, que eu estou falando desse negro americano, procure esse nome, George Washington Carver. George Washington Carver. É o nome dele. O nome de uma fundação americana hoje, porque ele ganhou muito dinheiro estudando o amendoim, e esqueci outra semente que ele estudava. Criou mais de 200 inventos utilizando-se pasta de amendoim. Criou até plástico de carro, oriundo do amendoim. George Washington Carver. É uma história belíssima. Tem um livro com a história dele, né? Eu estou dizendo isso para quê? Que importa de onde você veio? Que importa se você tem a pele negra, azul, cor-de-rosa? Que importa se você é homem, mulher, gay ou qualquer outra coisa? Que importa se você é alto, baixo, se tem defeito físico ou não? Importa é o espírito. O espírito. Invista no espírito que você é. Muita paz.